Todas as quintas. Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
Neste episódio falamos do Bentley Flightspeare W12, analisamos o conceito adjacente ao Polestar Percept, abordamos o que foi debatido sobre o setor automóvel numa convenção no Estoril e recuamos ao passado de uma das provas mais icónicas do automobilismo italiano, o Targa Florio.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Dinner me, people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir, Test Drive. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Falar de luxo e requinte como se fosse num salão de um castelo e conduzidos por um chofer leva-nos a pensar numa certa marca britânica. Não, não será aquela em que estão a pensar. Isto apesar de no passado as duas terem estado ligadas. Falamos da Bentley e no seu novo navio almirante, o Flying Spur W12. Uma limusina que junta a possibilidade de viajar em classe super executiva à de uma máquina com características desportivas, que não estão ao alcance de qualquer automóvel. Este novo modelo mantém todas as características da gama de Crowe, que fizeram do B com asas uma marca inconfundível de herança britânica. Sem perder nenhum DNA da Bentley, o Flying Spur pretende oferecer algo mais do que aqueles que a Bentley assume como seus rivais, como o Mercedes 6.3 AMG, os BMW 750 e 750iL V12 ou o Audi A8 L 6 litros. E como seria de esperar, tudo neste automóvel é nobre, mesmo que haja muita tecnologia a bordo e sob o capô esteja um exclusivo e perfumante motor 12 cilindros em W. Tudo neste Bentley é pensado no requinte, numa suntuosidade sóbria, se é que se pode regular num automóvel destes sem dar nas vistas. Os ocupantes sentem-se mesmo reis a bordo do Flying Spur W12. Ao entrarmos no habitáculo, percebemos que estamos num espaço com todas as mordomias, embora o estilo clássico do design recorde que estamos num automóvel com toda a tecnologia do século XXI. Um pouco à imagem do exterior, onde o traço tradicional se mistura com detalhes modernos. Basta olhar para as óticas LED Matrix, enquanto atrás as luzes ostentam o formato B e os encaixes cromados são igualmente modernos. O mesmo raciocínio é seguido para outros detalhes, como as jantes de baixo perfil de liga leve e alumínio, de 21 polegadas à frente e de 23 atrás, a condizer com o friso cromado que acompanha toda a carroceria, desde o para-choques dianteiro ao traseiro, onde pontificam duas ponteiras de escape ovaladas, anunciando o caráter desportivo que este Bentley também tem. No habitáculo, o tablier ocupa a posição de destaque, mas não é espalhafatoso. Um display rotativo adota o formato de um prisma triangular, que ao toque de um botão permite exibir o ecrã de 12,3 polegadas. Nos mostra, entre outras coisas, o mapa que serve o sistema GPS ou então muda e ostenta relógios analógicos de broados de alumínio tão característicos da Bentley. Além do head-up display, há um sistema de visão noturna e todo o tipo de sensores e auxiliares de manobras. Enquanto que para os restantes passageiros não falta um sistema de som Naim de 2200 watts e 19 altifalantes, bem como um comando remoto que permite controlar a climatização, as funções de massagens, a iluminação ambiente e as cortinas das janelas. Há um claro apelo ao estilo clássico de que são exemplos os manípulos para os ventiladores, que fazem lembrar as válvulas de cilindros e que também são a imagem de marca da casa de Crowe. Já na consola pontificam comandos circulares que são a tendência atual nos segmentos premium. Há uma paleta de 15 opções à escolha, revestindo vários elementos do habitáculo para além dos bancos, que são ventilados, de ajuste elétrico e têm programação de massagens. O mesmo sucede com a pele que reveste o volante de 3 raios de design clássico, mas que incorpora todo tipo de comandos necessários, desde as funções do display à frente do condutor ao sistema de entretenimento central. Atrás, o espaço é generoso, como consequência do crescimento deste automóvel em relação ao seu antecessor, pois a distância entre eixos é maior em 13 cm. Isso traduz-se mais na forma como os ocupantes viajam no banco traseiro, beneficiando de um tablet amovível, onde se pode ter acesso a várias informações do modelo e configurar a climatização. A atenção ao detalhe marca todo o interior deste Flying Spur, que estreia novas costuras e confere mais nobreza e toque britânico à zona das portas num estilo inspirado no concept EXP 10 Speed 6. Esta limusina da Bentley partilha a mesma plataforma do Porsche Panamera, pelo que a ideia é que também permita usufruir melhor das performances do W12 TSI que habita sobre o capô. Um motor volumoso que ocupa todo o espaço que lhe é destinado e que anuncia uns tremendos 675 cavalos de potência. Logicamente que há mais de 2 toneladas para deslocar, 2.437 kg para sermos mais precisos. E este Flying Spur bem precisa da potência oferecida pelo propulsor que o anima, para ter toda a genica que esperamos dele. Permite acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos. A potência é enviada às 4 rodas através de uma caixa automática ZF de dupla embreagem e 8 velocidades, muito precisa e suave como se pede a um automóvel desta natureza. Isto apesar deste Bentley mais parecer um modelo de tração traseira, o que se explica pelo facto da força ser enviada ao eixo dianteiro apenas quando tal se justifique. Uma desenvoltura que se consegue com toda a segurança e conforto, já que para além de servir pelo controle de estabilidade Dynamic Ride, o primeiro elétrico de 48 volts do mundo, este Bentley possui uma suspensão pneumática. O facto do Flying Spur possuir 4 rodas direcionais torna-o mais manobrável. É a primeira vez que tal sistema é introduzido num Bentley, permitindo um grau de brecagem sem precedentes no segmento. Tudo para melhorar o desempenho em estrada, como foi o caso da suspensão, que permite a afinação caso se pretenda rolar num ritmo mais desportivo ou mais confortável.
Já a seguir, high-tech. Quinta a fundo. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
A Polestar, a marca de performance elétrica do grupo Volvo, revelou o seu protótipo Percept. Trata-se de um concept car que desbrava caminhos para o futuro, cuja apresentação deveria ter acontecido em março no Salão Automóvel de Genebra, se o certame não fosse cancelado devido à epidemia de Covid-19. É, acima de tudo, pensar a construção de um automóvel de uma forma mais amiga do ambiente. Assim, o Polestar evidencia um design minimalista e uma melhoria contínua da experiência digital, que, segundo os seus criadores, deve o seu nome à intenção de enfatizar o papel do automóvel num contexto de performance elétrica, tão cara por esta marca estar na esfera de Volvo. Também é assumido que, com o Percept, a Polestar quer deixar uma declaração, representando uma filosofia de design única, como faz questão de salientar o seu responsável executivo. Percept é uma declaração, uma visão daquilo que a Polestar representa e do que se torna relevante. Este modelo é uma resposta aos desafios atualmente apresentados à indústria automóvel e à sociedade, segundo Thomas Engelhardt. O chefe executivo da Polestar reitera que o Polestar Percept é uma antecipação dos próximos modelos e mostra como podemos aplicar a inovação para minimizar o impacto ambiental. Apesar do seu carácter de performance, este novo conceito é um quatro portas que vinca o conceito minimalista Athleticism, o tipo de design que a marca pretende aplicar nos seus futuros modelos. Tem uma distância entre eixos de 3,1 metros e uma preocupação com a eficiência aerodinâmica com uma silhueta mais próxima do solo.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are me people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir, Future Trends. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
O futuro do setor automóvel esteve em debate na 3ª Convenção da Associação Portuguesa de Comércio Automóvel, APDCA, um evento que decorreu no Centro de Congressos do Estoril e reuniu 400 de participantes e um painel de oradores de prestígio, num dos setores mais importantes da economia nacional. Esta convenção traduziu-se por um grande debate, onde foram aprofundados os grandes temas que preocupam o setor automóvel e onde esteve pela primeira vez representado o Governo de forma oficial através de João Torres, Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor. Destaque para o facto de ter sido um encontro muito representativo, porque estavam presentes parceiros e empresários do setor, confirmando também que o trabalho desenvolvido pela APDCA nos últimos 3 anos está a dar frutos. E também que o associativismo entre os empresários do setor não será a quimera que alguns chegaram a pensar. Foram abordados temas como a mudança de paradigma no tipo de consumidor, a apresentação e análise de estudos sobre a distribuição geográfica, a demografia, a evolução do mercado português, a forma como todos estes fatores afetam os consumidores automóveis, a evolução do comportamento dos consumidores e a forma como as preocupações com os custos de aquisição e manutenção, como o recurso ou não ao crédito, estão a mudar nas diferentes faixas etárias. E, por fim, os desafios que a evolução tecnológica coloca aos empresários e consumidores. Também foi abordado o advento das redes 5G a fenómenos como o crescimento do home banking, as acrescidas preocupações com a mobilidade sustentável e a rigorosa e estrita preocupação com os direitos e deveres dos consumidores, mudanças que obrigam todos os intervenientes neste setor a constantes atualizações e a uma enorme capacidade de adaptação.
Já a seguir, flashback. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
O Targa Florio é uma das mais antigas corridas de automóveis em Itália. Junto com as Mille Miglia, é historicamente a prova italiana mais famosa do mundo. E porque a história é importante num evento como o Targa Florio, é essencial perceber como ele surgiu. A prova foi pensada, financiada e organizada por Vincenzo Florio, um siciliano de família abastada, fascinado pelo novo meio de transporte e já conhecido no ambiente das corridas por ter participado em algumas competições no início do século XX. O Targa Florio foi disputado 61 vezes, praticamente sem interrupções, de 1906 a 1977, excetuando o período das duas guerras mundiais. O evento foi iniciado depois de, em 1900, ter sido realizada a Coppa Fiorio em Brescia. Na altura, não era apenas uma mera corrida de automóveis, mas também um acontecimento mundano. Artistas conhecidos como Alexandre Charpentier e Leonardo Bistolfi foram contratados para desenhar medalhas. Foi também iniciada uma revista que visava promover o mito do carro e o caráter da vida moderna, através de reproduções gráficas e fotográficas da corrida. Sendo uma das competições mais difíceis da época, o primeiro Targa Florio percorreu 3 voltas correspondentes a 446 km, através de múltiplas curvas em estradas traiçoeiras, numa altura do ano em que as condições meteorológicas eram adversas. Alessandro Canho foi o vencedor da primeira edição da prova, que realizou em 9 horas. Em meados da década de 1920, o Targa Florio era já uma das corridas mais importantes da Europa, pois convém recordar que na altura ainda não existiam provas míticas como as 24 horas de Le Mans ou as Mille Miglia. Também ainda não havia campeonato de Fórmula 1 e os grandes prémios eram eventos isolados. Várias versões da prova foram usadas. Primeiro havia uma única volta de 146 km, o que vigorou em 1906, 1911 e 1931. Entre 1912 e 1914 foi usada uma espécie de volta à Sicília com uma única volta de 975 km, prolongada para 1080 entre 1948 e 1950. O traçado grande de 146 km foi encurtado em duas edições, a primeira vez para 108 km entre 1919 e 1930 e os 72 km entre 1932 e 1936 e depois entre 1951 e 1977. Entre 1951 e 1958, a variante longa foi usada para um evento separado chamado Giro di Sicilia, ou Volta à Sicília. O declínio do Targa Florio ocorreu depois da década de 1960 e muito porque as condições de segurança eram precárias face às velocidades atingidas. Basta dizer que no final dos anos 60, do século passado, início dos 70, os carros de corrida que participavam no Targa Florio já atingiam os 600 cavalos de potência. Era o caso do Ferrari 512 de Nino Vaccarella, que acelerava a fundo por entre as aldeias das montanhas, com os espectadores expostos junto à berma ou mesmo na estrada. Isto apesar da Porsche não ter competido com o seu grande 917 e optar pelos mais pequenos e ágeis 908-3 Spyder. As preocupações com a segurança da prova levaram mesmo Helmut Marko a apelidar a corrida de completamente louca. O último Targa Florio pontuável para o Campeonato do Mundo de Carros de Sport decorreu em 1973. Depois tornou-se impossível manter o estatuto internacional da prova devido ao número arrepiante de acidentes horríveis, dois deles fatais, como aquele que vitimou Charles Blitt, que perdeu o controle do seu Lancia Fluvia HF no final da reta de Bonfornello, e outro que foi protagonizado por um piloto que despistou o seu Alpine Renault contra um grupo de espectadores e matou um. Houve vários acidentes durante os treinos para a edição de 1973, nos quais 7 espectadores sofreram ferimentos. O evento foi ganho por um Porsche 911 Carrera RSR, mas foi marcado por acidentes como o de Jacques X em Ferrari. Tudo isto levou a Federação Internacional do Automóvel a exigir rails ou percursos em circuitos fechados a partir do Targa Florio de 1974, o que tornou praticamente impossível e impraticável utilizar percursos de estrada, especialmente sob o ponto de vista financeiro. O Targa Florio continuou como uma prova nacional durante alguns anos, até que um acidente em 1977 provocou a morte de 2 espectadores e feriu seriamente outros 5, incluindo o piloto. Este foi o golpe de misericórdia na prova, que foi mandada parar imediatamente pela polícia. Isto depois de já outros 2 pilotos terem sofrido acidentes graves, com um deles a ficar seriamente ferido, mas a sobreviver.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
No próximo episódio do Quinta a Fundo, falamos do Mercedes CLA Coupé, da adaptação da tecnologia elétrica da Hyundai a um carro de competição, da forma como a marca partilha ideias e conteúdos e de uma prova sul-americana já com tradição no Mundial de Rallies.